vistas suas nas quais você diz que o crime em Brasília está no Congresso. Diferente aqui de São Paulo,
na Praça,
né?
Dos Três Poderes.
Na Praça dos Três Poderes, não especificamente no Congresso. É. Então, eu vi várias entrevistas nas quais você fala sobre o crime estar na Praça dos Três Poderes. O que significa para você, nesse sentido, poder?
O que significa o poder, né? Eu acho que uma coisa é efêmera. Eu acho que é uma grande ilusão, assim. Principalmente a gente que fica lá, mandato após mandato. É muito interessante ver os dominós caindo toda vez que troca o poder, né? É uma ilusão. Poder é uma grande ilusão, assim. As pessoas entendem que o poder não são as pessoas. O poder é uma coisa que é concedida temporariamente àquelas figuras.
Mas eles entendem isso, os políticos do nosso país?
Alguns acho que sim, né? Eu acho que é muito importante quando as pessoas falam: ah, eu odeio político. Não, gente.
Calma.
Assim, aprenda a votar melhor, sabe? Muitos políticos têm muito respeito, outros sobem a cabeça, normal, né? Eu, como uma mera observadora ali, ano após ano após ano, entendo que isso é muito transitório. E que se você não tiver o respeito, você paga depois. Porque enquanto você está com a caneta na mão, está todo mundo ali te lambendo. O dia que a caneta cai da sua mão, você está sozinho. Então, para você não estar sozinho quando a caneta cair da sua mão, você tem que ter muito respeito por aquilo que você faz.
De poder para medo agora. Também vi você falar bastante sobre o teu medo. Você falou aqui agora, quando você estava falando sobre um aspecto mais pessoal. Você diz que você respeita bastante o teu medo, que ele fala alto, né, por vezes. Eu me identifico com você. Eu cobri muita operação policial no Rio de Janeiro, e realmente você para, o saudável é isso, não, o importante é isso, você parar quando o medo fala mais alto. Mas na política há outro tipo de medo que eu entendo que ultrapasse aquele, talvez aquele momento de alta temperatura, manifestação e tal. O que que você tem medo na profissão?
Tirando esse de alta temperatura, que é violência física e tal, não sei o quê.
Ser agredida
infelizmente, uma
realidade.
É uma realidade. Eu acho que esse é um medo sempre, né? Assim, no dia a dia, às vezes, alguém invoca com você, assim, por causa de uma foto que você fez, ou assim, isso é um medo constante, acho que de todas as mulheres, né? A gente vive, não só na minha profissão, a gente vive com medo da agressão, né? Então, isso sempre. Mas, assim, dentro, além disso, assim, eu acho que eu, se diz assim, de represália, alguma coisa assim, eu não tenho medo, não, porque eu acho que se eu não fiz nada errado além do que aquilo que eu acredito, se eu sofrer alguma consequência negativa por causa disso, eu vou bancar, porque é isso, assim, sabe? Inclusive, todas as vezes que eu sofro, mas as duas vezes que foram piores foi essa foto do Lula e a foto da Débora, que foram os piores hates. De vez em quando eu sofro outros e tal, posto de umas outras fotos, mas essas duas foram as mais latentes. Eu pensava, gente, tá tudo bem, não fiz nada errado, eu só fiz meu trabalho. Então, assim, não, pode vir, sabe? Assim, não tenho medo de cancelamento, não tenho medo de hate em rede social, assim, não tenho medo. Tenho medo de agressão física, tenho medo quando você percebe escalonando, tipo, quando as pessoas começam a divulgar o endereço da minha família, aí é pro físico, né?
Isso foi um episódio bizarro da sua vida.
Dois, né? Aconteceu duas vezes.
Duas vezes?
Então, isso me preocupa, mas aí quando vai pro mundo físico, assim, da agressão física e tal. Agora, assim, se eu sofrer uma agressão física porque eu tô fazendo o meu trabalho, é lógico, vai ser um trauma, mas ao mesmo tempo, eu não vou me arrepender do que eu fiz. Porque eu acredito que eu tô fazendo a coisa certa, sabe?
Com certeza. Você gosta de viver momentos históricos?
Gosto. Eu sou uma fofoqueira, né?
Você não acha que a gente tá vivendo muito momento histórico?
Dá uma cansada. Na votação da dosimetria era assim, pô. Foi um momento histórico ontem, hoje já tem outro, entendeu? O Messias ontem, agora a dosimetria, então dá uma cansada, assim. Mas eu sou uma fofoqueira, então eu vou lá fotografar e contar pra todo mundo, assim. Então.
Você se imagina, tipo, mais de 100 horas ainda em Brasília fazendo foto?
Não.
Não?
Não, eu acho que...
Tem prazo,
né? Acho que vai ser uma coisa que eventualmente eu vou cansando. Mas eu não... Eu acho que quando isso acontecer, eu vou saber o que é. sabe? Assim, por enquanto, não. Mas eu acho que eu sou uma pessoa que tem muitos interesses. Então, eventualmente, acho que vou cansar. Vou fazer outra coisa.
Você imagina algo já para a tua vida nesse momento em que você possivelmente pode cansar?
Olha, eu tenho um livro para sair ano que vem, que é um livro só de arte, né? Um livro focado em arte. Então, eu acho que esses projetos me dão um descanso mental. Não sei se eu vou para essa área, talvez acho que sim. Pensar em alguma coisa de galeria, uma coisa com pensamento mais livre. É, eu gosto de fotos fortes, mas não necessariamente precisa ser políticas. Quer dizer, políticas sempre. Mas não com figuras políticas, sabe? Não necessariamente fotografando pessoas políticas, e sim a política de outra forma. Acho que...
O que é política de outra forma? Há frases que trazem muito isso, né? Ah, que nós temos que ser seres políticos, que ser mulher já é ser política. O que, que é isso?
Eu acho que tem tudo o que a gente faz, né? Quando você come uma bala e você guarda o papel na sua bolsa para não jogar na rua, isso é um ato político. Assim, então, eu acho que quando você fecha a torneira para escovar os dentes e pra não deixar a água correndo, isso é um ato político, isso é consciência política. Então, eu acho que está no micro, assim... É, você fotografar o presidente da república é um lado disso. Você fotografar uma família que não tem acesso ao saneamento básico é outro lado disso.
Queria agora falar um pouquinho sobre você mais intimamente. Aqui no Imprevista, nós sempre vamos atrás de fontes confiáveis. Eu vou dividir minha água com você. Tem aqui? Clarinha, vamos pegar aqui uma água para você. Mas a gente sempre vai atrás de fontes confiáveis para termos um embasamento maior sobre a parte mais íntima dos nossos entrevistados. E nós conversamos com uma pessoa bem próxima de você que disse algo curioso sobre você. Disse que você, na amizade entre amigas, você não devolve as roupas que você pega emprestada. Quero saber o que você mais leva das pessoas além das roupas. São impressões, são gestos, são detalhes?
É, na verdade, dos meus amigos eu não pego, é da minha irmã mesmo, assim. Das minhas amigas eu nem pego porque eu não devolvo. Então eu não quero estragar a amizade. A minha irmã, ela tá grudada em mim. Então,
é obrigatório.
Então ela se deu mal. Ela não vai
tá
poder
previsto.
Separar de mim. Tá previsto. Ela não vai poder separar de mim. Então as roupas dela eu pego. Mas quando eu pego as roupas dela, na verdade o que eu quero é o bom gosto dela, sabe? Na verdade, é eu tentando ter um pouquinho do bom gosto dela. Minha irmã é uma pessoa muito linda, muito maravilhosa. Se veste muito bem, sabe? Sempre garimpa as coisas dela. Ela fala, eu vou na 25 de março. Aí traz umas coisinhas. Ela faz, no carnaval, ela faz as fantasias dela. E parece assim, gente, assim, ela, cada detalhe. Assim, ela é muito maravilhosa, ela tem muito bom gosto. Então eu acho que na verdade eu quero... Era minha irmã mais velha, sabe? Então, eu acho que tem muita admiração aí. Então, quando eu pego as roupas dela, na verdade, eu quero ser um pouco ela, sabe? Ela tem o cabelo mais lindo, ela tem os olhos mais lindos, ela se veste melhor, ela é tudo, sabe? Se ela gosta de Backstreet Boys, eu vou gostar de Backstreet Boys, sabe?
O que é família pra você?
Ah, é tudo. É a minha razão de continuar em frente, assim. Vou chorar de...
Pode chorar. Por que não?
A minha família é tudo, é minha rede, minha irmã é minha melhor amiga, minha mãe é minha deusa, meu tudo, assim. Então, acho que a minha família, tem outros irmãos também que são, assim, a gente se ajuda muito, sabe? A gente se dá muito suporte, assim, mas, então é minha rede, né? Como eu falei, eu não venho de família tradicional, então foi tudo meio feito... A gente mesmo, assim, fazendo as coisas, trabalhando juntos, sabe? A gente trabalhou muito junto a vida toda. Então, acho que eles são o meu tudo, na verdade, assim.
Você precisa ter uma postura muito firme no teu dia a dia. E você tem postura firme, você tem ideias claras, você é muito consciente. E aí, quando toca no teu interior, na tua casa, na tua família, você já mostra um outro lado da tua personalidade. São duas Gabrielas?
É diferente quando eu tô com a câmera. Tem uma coisa muito engraçada, que é... Eu fotografo acidentes e tragédias desde que eu peguei a câmera, né? Porque quando você começa a fotografar, você vai fotografar muito acidente de carro, muito sangue, muita gente, né? Muito óbito e tal. E sempre fotografei, normal. Fotografava, mandava as fotos, sempre muito tranquilo. Um dia minha irmã precisou fazer uma punção lombar. E aí ela me chamou pra ir com ela. E ela tava lá fazendo a punção dela. E aí passou, ela falou assim, porque aquele dia da punção você desmaiou, né? Eu não desmaiei. Não, você desmaiou, Gabriela. Tipo, inclusive, a gente teve que interromper pra ver se você tava bem. O nome da minha irmã é Juliana. Aí eu... Ai, Juliana, tá falando só pra tirar pra me diminuir, sabe, Ritinha, de irmã? Sabe, até parece que eu desmaiei, né? Aí minha mãe foi fazer uma cirurgia, eu tava com ela também, na hora de abrir os pontos. É, Gabriela, você desmaiou. Eu desmaiei. Gente.
E você não lembrava?
Eu sou fotojornalista, eu não desmaio com sangue, vocês estão viajando. Porque eu já fotografei de corpo na minha frente, de membro, estilhaçado, sangue, osso, vísceras. Eu não desmaio com sangue. Mamãe, você tá me confundindo e a Juliana tá tirando um sarro comigo. Aí eu caí de patins e pus uma placa aqui e 10 pinos. E aí, caí, beleza. Aí na hora de tirar os pontos, tinha um vidro, assim, um reflexo, assim. Aí a pessoa foi tirando ponto. Aí eu tô ali de boa, né, olhando. E aí, quando eu olho no vidro, eu tô caída. E aí, minha amiga que tava comigo falou assim, você tá bem, Biló? Eu tô ótima. E eu vi que eu desmaiei. Eu desmaio sem perceber.
Olha.
Só que isso só acontece quando eu tô sem a câmera.
É, trabalhando não seria muito conveniente, né?
É, pois é, não seria nada conveniente. Então, quando eu tô com a câmera, existe... Eu, por exemplo, eu não choro fotografando, eu choro quando eu chego em casa. Então, assim, eu não me emociono na pauta, eu me emociono depois quando eu chego em casa. Quando eu tô com a câmera, existe um filtro da realidade e um pouco um escudo, que é perigoso quando a gente pensa em situações tensas, que você tem que tomar cuidado para não achar que aquilo se torna sobre-humano, né? Mas funciona para mim como um filtro emocional, assim. Então, eu fico mais racional, menos emocional quando eu tô fotografando. Essa emoção toda ainda existe dentro de mim. Mas ela não transborda, ela transborda pela câmera.
Você já falou muito da tua mãe, da tua irmã, do papel dessa família matriarcal. E o papel do homem, assim, na família? Você, o teu pai, por exemplo?
Ah, o meu pai, ele foi muito presente até metade da minha adolescência. E ele é um homem que cresceu de uma forma muito simples também. Meu pai, quando ele era pequeno, ele era vendedor de doce. Em semáforo, assim, sabe? E ele é canhoto, então ele sofria muito na escola, apanhava muito, porque borrava tinta, né? O canhoto borra tinta, assim. Então meu pai tem uma infância muito sofrida, assim. E depois, com a ajuda da minha mãe, que incentivou os estudos, fez ele estudar, não sei o quê, eles foram casados por 30 anos, e aí ele teve uma ascensão social através dos estudos, ele entrou para a polícia, então, assim, passou no concurso, então, teve toda essa formação. O meu pai é muito carinhoso, muito amoroso, mas ele é uma pessoa um pouco mais dura, assim, sabe? Ele é mais velho, meu pai vai fazer 80 anos, e ele é uma pessoa mais dura, acho que pela vida que ele teve mesmo, assim, sabe? Agora que ele tá mais velhinho, ele tá muito fofo. Mas a vida mais jovem dele era um pouco mais rígido, assim. Ele sempre disse que eu não podia ser artista, sabe? Assim, então, tem uma história muito boa que é... Eu fui cobrir a Copa do Mundo, né, no Catar. E aí eu tava... O Brasil tinha perdido e há 2 dias da final da Argentina. E o meu pai teve uma parada cardíaca... Como é que chama isso? Um infarto.
Um infarto, tá.
Ele teve infarto. E tá rolando?
Eu acho que sim. Vamos guardar aqui o... É o ok do Pichoneri. Eu segui, mas... A gente porque ninguém falou nada. Oi? Ah, então tá bom. Volta do... Tem uma história muito boa na Copa do Mundo.
Tem uma história muito boa na Copa do Mundo. Eu fui pro Catar. E aí o Brasil foi desclassificado, né? Perdeu e tal. E faltavam 2 dias para a final. E eu estava lá para cobrir a final da Copa do Mundo no Catar. E há 2 dias da final da Copa do Mundo, o meu pai teve um ataque cardíaco. E ele estava tomando um remédio que afinava o sangue. Então ele não podia operar. E ele estava com ele ia precisar fazer 3 estêncios, né? 3 pontes. Não vou saber usar o termo médico certinho, mas é isso.
Mas a gente entendeu, eu entendi. Que eu também
das
não sei.
Das 4, tinham 3 que já era, assim. E aí, o médico ligou para... Falou para ele, falou assim, ó, liga para sua filha. A gente não vai poder operar nem hoje, nem amanhã. Por causa do remédio que você tá tomando, que afina o sangue e tal. Só que se você tiver mais um infarto, você não vai sobreviver. Porque a gente não tem como operar. Então, liga para seus filhos e se despede.
Que pesado.
E eu tava no Catar. E aí... Eu entrei em pânico, peguei o primeiro avião, abandonei a Copa do Mundo e voltei para ver meu pai. Voltei antes dele operar. Aí, como chegou o dia da operação, eu tava mais seguro. Aí ele operou e eu tava ali esperando ele no quarto. Quando ele acordou, eu tava lá. E aí tava passando o jogo da Argentina, a final. E aí ele falou assim, não posso assistir muito, né, por causa do coração e tal, mas só um pouquinho. Aí eu, não, pai, vamos ver um pouquinho da final. Aí ele, era pra você estar lá, né, filha? Eu, era pra eu estar lá, né, pai? Aí ele, e você voltou pra ficar comigo, né, filha? Eu falei, voltei pra ficar com você, pai. Ele, eu nunca entendi porque você não fez engenharia que nem seu irmão. Então, meu pai é essa pessoa, sabe, assim. Uhum. Aí eu, tá bom, pai, assim, então... No meu pai, ele tem algumas ideias, assim, que é... Eu posso ganhar quantos prêmios for, eu posso... Que ele sempre vai pensar, mas você está trabalhando para alguém? Você não tem seu próprio negócio, sabe? Então, ele tem uma mente um pouquinho mais antiga, uhum. assim, sabe? Ele adora o que eu faço e vê muito valor nisso, mas é uma mente diferente, assim.
E você também cresceu e ascendeu muito pelos teus estudos, pela tua profissão. Como é que é para você ver o lugar onde você chegou? Ter a vida que você tem, acesso ao que você tem. Você se considera artista? Porque o teu nome já é... Eu não sei como é que você se vê.
Eu me considero artista. E eu acho que para um fotojornalista se considerar artista tem que ser uma coisa que vem de dentro para fora, né? Você não pode falar que fotojornalismo é arte. Fotojornalismo pode ser arte.
Mas tem que fazer.
Depende de você, como você vê aquilo. Se você acha que não é, então não é. Uhum. Sabe? Eu acho que ser artista é uma coisa que tem que vir de dentro, né? Tem a ver com intenção. A arte tem que ter intenção. Você pode jogar um balde de tinta aqui e pode ter sido um acidente ou pode ter tido intenção. O que vai dizer se é arte ou não é justamente o pensamento por trás, a intenção. Então, sim, eu me considero artista. E como eu me vejo, eu entendo... Da mesma forma que eu entendo que o poder é transitório, eu entendo que o que eu faço também, se não exigir esforço, dedicação e atenção, também é transitório. Porque hoje, legal, estou lançando meu livro, o primeiro foi super bacana, eu ganhei o jabuti com ele, bacana. Mas e amanhã? E amanhã? E depois? E depois? E depois? Então eu entendo que para mim... Nada é por acaso, é tudo muito fruto de muito trabalho. Então, se é uma coisa que faz sentido para mim, porque tem que fazer sentido, que é uma coisa que continuar trabalhando no fotojornalismo e no meu nome, criando coisas, vai precisar de trabalho, não é um jogo ganho, sabe? Pode ser que um dia deixe de ganhar sentido e eu queira ser uma pessoa completamente anônima no meio do mato, em que eu viva com o básico e só... Depende do que está fazendo sentido. Nesse momento isso está fazendo sentido, mas continuar fazendo isso tem que estar me tocando, senão não tem porquê.
Gabriela Biló, muito obrigada pelo papo. Uma hora de conversa muito boa, muito leve, muito fluida. Já conheci bastante do teu trabalho, vou continuar acompanhando. Ainda que eu não quisesse, ainda que muita gente não queira, vai continuar acompanhando, sem saber, vai continuar vendo o teu trabalho quase que diariamente. A gente vê as tuas fotos diariamente no jornal, sempre tem?
Sempre tem.
Então eu lendo a folha, eu vou ver o teu trabalho.
Vai, meu trabalho na internet, minhas fotos viralizam muito, né, sem crédito.
É isso, foi o que eu falei, né? Sem crédito. E aí?
Tudo bem. Não tem problema.
Bom, tem fotos que realmente viram icônicas porque viralizam,
exato.
Né?
Exato. Eu sou muito grata quando uma foto viraliza. Mas tem que pôr o crédito. Sim, com crédito é melhor.
Seria o ideal.
Mas se não, tudo bem também.
Tá lá.
Tá lá.
Tá lá o seu trabalho. Obrigada pelo papo, parabéns pelo trabalho.
Muito
orgulhosa, inspirada e tocada por dividir a profissão, né? Com mulheres como você e que você continue fazendo o que você faz de tão bem.
Muito obrigada.
De melhor e você tem um dom, né?
Muito obrigada. Muito obrigada pelo convite. Adorei a nossa conversa, foi muito gostosa, realmente. E você falou uma coisa no começo que se revelou na verdade. Eu realmente falei de coisas aqui que eu nunca tinha falado antes. Então foi um prazer estar aqui com você.
Obrigada. Esse foi o Imprevista, sempre. Às quintas-feiras, nosso canal do YouTube, 11 horas da manhã. E no Dial, sábado, na TMC. Um beijo e até a próxima. Tchau.
Sem filtro, sem script. Imprevista. Podcast original TMC, com Joana Trepton.
Quem escuta, mundo todo para e ouve o futebol. A voz que leva até você toda essa emoção precisa ser legítima, de verdade. A plataforma de rádio TNC foi oficialmente licenciada pela FIFA para transmitir a Copa do Mundo 2026. Não é apenas transmissão, é compromisso com a história. Copa do Mundo FIFA 2026, aqui na TNC, a emissora oficial da paixão do brasileiro.
TMC, quem escuta sabe.
Onze horas e dois minutos, é isso mesmo, quem escuta sabe, Transamérica agora é TMC. Eu sou Andréia Ramos Bueno e agora atualizo para você as principais notícias deste sábado, 16 de maio de 2026, do nosso Giro de Manchete.
Pra te atualizar, tem, se importa pra você.
Esse é o Giro TMC para você ficar sabendo que um dos alvos da sexta fase da Operação Compliance Zero, que estava foragido desde quinta-feira, foi preso em Dubai, nos Emirados Árabes Unidos. O investigado foi deportado e desembarcou no final da tarde deste sábado no Aeroporto Internacional de Guarulhos, onde teve o mandado de prisão cumprido. Vitor Lima Seldmaier é suspeito de ser um dos integrantes do grupo Os Meninos. Ele é suspeito de atuar no grupo dos hackers, cujo líder era Davi Henrique Alves, que permanece foragido. Vitor atuava em benefício de Daniel Vorcaro, dono do extinto Banco Master. Ele é suspeito de atuar no grupo dos hackers, cujo líder era Davi Alves, que continua foragido. As prisões preventivas foram decretadas pelo ministro do Supremo Tribunal Federal, André Mendonça, relator do caso Master. Pesquisa Datafolha mostra empate entre o presidente Lula e o senador Flávio Bolsonaro em um eventual segundo turno da eleição presidencial deste ano. Os dois aparecem com 45% das intenções de voto, dentro da margem de erro de 2 pontos percentuais, para mais ou para menos. O levantamento ouviu 2.004 pessoas em 139 municípios brasileiros. A maior parte das entrevistas foi realizada antes da divulgação do caso envolvendo o filme Dark Horse e Daniel Vorcaro. No cenário de primeiro turno, o Lula lidera com 38% das intenções de voto, seguido por Flávio Bolsonaro, que tem 35%. Romeu Zema e Ronaldo Caiado aparecem com 3% cada um, enquanto outros candidatos somam índices menores. Agora, 11 horas, 5 minutos. Agora de Donald Trump, esse é o assunto da próxima reportagem que a próxima entrevista que a gente curte agora. Vamos ouvir.
Taiwan foi provavelmente o principal assunto dessa conversa mesmo, um dos principais assuntos, porque ambas as partes não quiseram falar muito sobre Taiwan depois da reunião, meu caro Christian.
É isso aí. A questão de Taiwan já é um dos ambientes mais tensos do planeta já há um bom tempo, mas em função da crise do Oriente Médio ficou ainda mais sensível a questão de Taiwan. Para quem não conhece a história, Taiwan é aquela ilha de Formosa, né, para onde foi o Partido Nacionalista Chinês durante a Revolução Comunista, lá nos anos 40, quando a China ficou independente, o Partido Nacionalista com o Chiang Kai-shek mudou para Formosa, para Taiwan, e ali ficou sendo a China capitalista, vamos dizer assim. E a China continental ficou sendo a ilha, a China comunista. E desde então, assim seguem as duas histórias desses dois países, mas a China continental nunca aceitou a China nacionalista e Taiwan como um país independente. Ela considera como parte do seu território. E essa é a tensão permanente, cada vez maior, que faz com que a China manifeste o seu interesse de integração, unificação de Taiwan ao seu território, assim como foi feito com Hong Kong e Macau em 97 e 99, que eram territórios no sul da China, por acordo com os ingleses. Aqui a situação é mais complexa. Agora, na situação contemporânea, com a crise do Oriente Médio e toda essa necessidade de ter uma cooperação entre Estados Unidos e China em relação ao Irã, ganha espaço o tema de Taiwan e o que fazer com Taiwan, que certamente é ainda visto pelos Estados Unidos como uma base, uma parte do universo de influência americana na Ásia.
Christian, Rodrigo Alvarez aqui. A gente repara que no diálogo que foi, da parte que pelo menos que chegou até nós, publicado principalmente pela agência estatal chinesa, Donald Trump aparece cortejando o Xi Jinping, dizendo que ele é um grande líder, que costuma dizer isso para todo mundo. E o Xi Jinping parece, ao contrário, muito sério, muito sereno também, dando lições em Donald Trump. Ele fez até uma comparação, ele fez um comentário dizendo para que Trump evitasse transformar a competição entre os dois países numa armadilha de Tucídides, que é uma referência à guerra entre Atenas e Esparta, querendo dizer o seguinte: olha, vocês que são a potência estabelecida, não queiram entrar em guerra conosco, que somos um poder emergente, não caia nessa armadilha. Eu queria entender de você, Christian, como é que você analisa a postura diferente de Trump, uma arrogância desfeita nesse encontro, que é comum em Trump, não aparece, ele corteja o Xi Jinping, pelo contrário, e o Xi Jinping agora assumindo uma postura de que ele está numa posição superior, na posição de dizer o que deve e o que não deve ser feito.
É muito interessante isso que você levantou. De fato, o que se conhece como a armadilha de Tucídides é isso, exatamente isso. Quando uma potência consolidada começa a sentir os efeitos da ascensão de uma nova potência, e dependendo da sua reação em relação à ascensão da outra, você pode entrar num ambiente de conflito de grande proporção. O que é que aconteceu entre Atenas e Esparta? Isso se aplica até o mundo contemporâneo, e é exatamente o caso hoje. E eu vou dizer para você que da minha perspectiva pessoal, eu acho até no mínimo curioso que os americanos tenham entrado nessa conversa com a China numa condição de inferioridade. Infelizmente, é fato. Os Estados Unidos ainda são muito maiores, muito mais ricos, muito mais potentes do ponto de vista militar, mas nesse diálogo de hoje, os americanos entraram numa condição de fraqueza. Os chineses estão numa condição mais favorável na circunstância atual. E isso ficou evidente. Sim, nesse jogo de corpo aí, nessas afirmações de Trump e na postura do Xi Jinping. Eu não celebro isso, sinceramente, mas é o que aconteceu. O Xi Jinping está numa situação meio que jogou parado, né? Jogou parado e cresceu, porque os americanos, com essa hiperatividade mundial em Venezuela, em União Europeia, em Oriente Médio, e com bravatas em todo mundo, acabou gerando uma situação de enfraquecimento. Os americanos estão precisando do apoio chinês, e os chineses estão aproveitando dessa necessidade americana para se posicionar em relação a um tema da sua maior relevância e do seu maior interesse, que é Taiwan. Então, é exatamente esse o quadro que você descreve, que eu acho que é realmente preocupante, porque os americanos saem de lá, ainda que tentando reconstruir ou se posicionar de forma mais, com mais altivez, o que se percebe é que os chineses estão melhor posicionados até o momento, até exatamente esse momento.
Chama muita atenção quando você usa o termo infelizmente, quando você fala em preocupação. O que te preocupa exatamente nesse crescimento, de repente, político, não só o econômico, que é visível há décadas, da China?
Duas coisas. A primeira é que eu acho, isso é uma opinião pessoal, que a gente deve sempre promover e acreditar que a expansão das democracias liberais, né, do ambiente, com os valores que a gente compartilha, de países livres, países democráticos, onde há alternância de poder, instituições livres, imprensa livre, deveria se expandir pelo mundo. Mas não é bem isso que a gente tem visto nos últimos anos, né? O modelo chinês, o modelo das autocracias, o modelo russo, tem crescido no mundo. Nos últimos anos, as autocracias têm aumentado a sua proporção no número de países. Então, nesse sentido que eu acho que é preocupante. No outro sentido é que Estados Unidos e China são irmãos siameses, a gente diz, né? Eles dois dependem um do outro na questão do enriquecimento mútuo, do petróleo, do comércio, das trocas de mercadorias e serviços. Então, esse tipo de conflito que dificulta as relações comerciais entre as duas partes não é saudável para ninguém, nem para os dois e nem para o resto do mundo. Então, são duas preocupações muito profundas que a gente tem que observar com atenção, porque se essa tensão aumenta entre esses dois países, a gente tem o aumento do prestígio de autocracias e uma redução do ambiente de livre comércio, o que é muito preocupante.
Horas 12 minutos e entra agora no ar o seu programa preferido, o Sobremesa. Os entrevistados de hoje são o Thiago Castanho e o Marcão Brito, fundadores da banda Charlie Brown Jr. No comando do programa, você já sabe, o Lucas Salles, o Marcelo Batista e a Mini Ruth, com a irreverência do Sobremesa.
Para rolar sobremesa, sobre a mesa. Sobre tudo, é sobre tudo. Sobremesa, sobre a mesa. Sobre tudo, é sobre. Sobremesa, sobre a mesa. É sobre tudo na TMC.
Sobremesa, quem escuta, sabe.
É sobre tudo.
Usado na Transamérica TMC. Sim, Transamérica agora é TMC. Quem escuta sabe. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Começa agora o Sobremesa, o seu programa favorito. Comigo, Lucas Salles e também com eles, a Mini Ruth.
Oi, gente! Mundo, né, Batichinha?
Exato, já estamos também no nosso YouTube TMC News BR. Vai lá, se inscreve no canal, ó, e deixa o seu joinha, senão algo de muito ruim vai acontecer.
Ah, rapaz, olha, quando bate Batista fala, é melhor obedecer. Siga a gente em todas as redes sociais, seja no Facebook, no Instagram, no TikTok, no Twitter, no Threads, é o arroba TMCNewsBR. E também participe do nosso programinha de meu Deus através da enquete do dia. Nós vamos lançar uma pergunta e você aí que nos ouve, seja no rádio do carro, seja em casa, seja no seu fone de ouvido, pode participar através do WhatsApp 011 97221 1001.
E a pergunta de hoje é... A pergunta de hoje é a seguinte: situações que fazem a sua alma sair do seu corpo por 3 segundos.
Nossa senhora, quando você vai no mercado, aí vai tentar passar o cartão, aí dá recusado.
Ai, nossa, que horrível. E você, raiva. Batista?
Ah, acho que áudio do mecânico. É. Áudio do mecânico, se passou de 2 minutos, você fala assim: lasco.
Eu acho que encontrar o Ed Mota me faria ter essa sensação. Falando em música, os nossos convidados já são muito famosos porque eles são artistas musicais muito, muito talentosos. Inclusive, eu mencionei agora o caso da Ed Mota e eu gostaria de... Atenção, atenção, porque nós aqui do Sobremesa, nós tivemos acesso a um conteúdo exclusivo. Deixa eu te relembrar. O Ed Mota se envolveu numa polêmica. Uma polêmica que envolve ofensa e até mesmo uma possível agressão. O caso acontece é que Ed Mota foi até um restaurante, pediu a conta e no final se deparou com a taxa rolha, que nada mais é uma taxa simbólica que você paga por usar o seu próprio vinho ao invés de pedir um vinho da casa, do restaurante. Ele se recusou a pagar e proferiu ofensas ao garçom e até mesmo jogou uma cadeira. E recentemente vazou um áudio dele na internet, uma conversa com o possível dono do restaurante, né? Implicando já com esse mesmo funcionário.
Xingamento, hein?
Xingamento. Xingamento. Só que aqui no Sobremesa, amigos, nós tivemos acesso a um áudio exclusivo de que pessoas que estavam no restaurante conseguiram gravar. E a gente vai mostrar isso como break news. A gente vai trazer pra você agora um áudio do que foi gravado durante a discussão entre o Ed Mota e o atendente da casa. Vamos soltar esse áudio, por favor, vamos ouvir. É
É um absurdo.
É um absurdo, esse áudio, cara.
Nós queremos que a justiça seja feita, por favor. Onde já se viu um artista...
Como é que num espaço público ele fala um negócio desse?
Eu acho isso péssimo, horrível. Eu vou dar a minha opinião, estou dando já. Acho muito triste. Daqui a pouco a gente tem mais áudios, tá? Pra mostrar o que foi dito nessa polêmica e nesse fatídico dia onde o Ed Mota ofendeu um atendente, um garçom, e jogou uma cadeira. Daqui a pouquinho a gente volta com mais
informações. Sim, respeito total.
Bom, agora falando de música, e música boa, vamos falar com os nossos convidados de hoje. Eles são de Santos, eles vieram e conquistaram o Brasil inteiro. 013, eles são fundadores de uma das bandas mais importantes do cenário nacional. Eles são muito incríveis e eles são, cara, eu queria até fazer essa brincadeira.
Eu sou fã, cara.
Eu sou muito fã. Eu digo Charlie, vocês digam Brau. Digo Charlie!
Brau!
Charlie!
Brau!
Senhoras e senhores, vamos falar com eles, os guitarristas, fundadores da banda Charlie Brau Jr., Thiago Castanho e Marcão Brito!
Aê! Pessoal, demais, valeu pela recepção. Vai dar prazer estar com vocês aqui, Lucas, Pauline.
Prazer
Batista,
é todo meu.
Classe A, valeu, valeu.
Não entendi que vocês não disseram Brau. Eu falei,
eu digo eu Charlie. Eu falei com medida aqui.
já encheu o saco, cara, né?
Não, cara, queria agradecer, cara, pelo convite. Assim, a Transamérica é uma rádio que sempre fez parte aí da nossa história, né? Então tá com a gente desde o começo. Então, cara, muito legal a gente estar aqui com vocês. Vamos falar de música, de história. Da banda, de turnê, é isso aí,
tamo aí. Nós ficamos muito honrados que a Transamérica faça parte da trajetória do Charlie Brown Jr.
Muito,
muito bacana mesmo. Então, o papo hoje vai ser muito legal. E pra primeira pergunta, quem traz é ele, Marcelo Batista, que ó, acompanha vocês de pertinho. Vai, Batista.
Sim. Eu já passei, Chorão, rapaz, Chorão, já pedi uma vez pra ele autografar a camiseta, ele jogou assim, não vou autografar nada. Chorão, era
fez
pouca
certo,
ideia.
Chorão,
era
certo.
Pouca ideia. É, eu queria saber de vocês, de cada um de vocês, o nome do programa é Sobremesa e a gente tem um ranking da sobremesa dos convidados. Quais seriam as sobremesas preferidas de cada um de vocês, Marcão e Thiago?
Cara, assim, é uma só, pode falar?
Pode.
Bom, cheesecake. Eu acho que é
um cheesecake. Um ponto para cheesecake.
Eu jurei que ele ia falar queijadinha lá da ponta do
creme. Queijadinha é boa, é boa. Essa eu fui criado.
E você
mais queijadinha, mas eu gosto muito do creme de papaya.
Muito
licor
bom.
De cassis, muito bom.
Então,
adoro.
Primeiro ponto para o creme de papaya e licor de cassis. A gente está fazendo realmente aqui o ranking, vocês estão indo bem. Agora eu gostaria de saber: para ser integrante do Charlie Brown Jr., eu tenho que aprender a dar de skate ou não?
Não, cara, não. Isso veio partiu mais o Chorão, né? Que era um cara que era muito ligado ao skate, competia, tudo, né? E ele resolveu trazer isso pra banda, né? Pra molecada do skate, né? Porque a gente tocava muito em campeonato de skate, né? Pela ligação que a gente tinha com a tribo, a galera da Rude Boy, que era uma galera do underground Paulinho. Aqui, o Paulinho da Rude Boy. E aí a molecada que dava um espaço pra gente tocar quando a gente não era nada, na verdade. Então a gente fazia esses shows aí, aquelas roubadas, né? Antológicas, a gente ficava tipo o dia inteiro esperando pra tocar à noite e tal. Mas foi onde a gente, né, cara, foi criando ali um nicho e foi realmente ali no momento que a gente era uma banda que a gente tocava em inglês, depois a gente passa pra português e dentro dessa, a gente ficou 5 anos no underground, né, na verdade até a gente gravar o primeiro disco, então a galera às vezes vê a gente e fala, não, mas vocês já saíram aí e tal, e não foi bem assim, entendeu, então...
5 anos na batalha.
Cinco anos na batalha. Então, o lance de skate veio realmente do Chorão, que tinha essa identidade e tal. E a gente
competia
e tal.
E era
foi muito legal isso, né? Porque agregou um público da hora pra gente, né? E depois o Charlie Brown também passou, né? Foi pra todos os nichos, né? Não ficou só centrado naquele lance de skate e tal. Mas é uma coisa que partia mais dele mesmo.
Então, ô Batista, você já anotou pedido de fã enquanto eu trabalhava aqui na Rádio Transamérica para tocar Charlie Brown?
Claro, sempre.
Agradeço ao Batista, hein?
Sempre. Atendi a telefone aqui, comecei a atender telefone e pedidos musicais de ouvintes. Agora eu quero saber o seguinte de vocês. Vocês vivem atualmente mais dias de luta ou dias de glória?
Acho que os dias de luta, né? Eles não terminam, né? Cara, a gente, como todo brasileiro,
gente não pode reclamar, porque a gente faz o que a gente gosta de fazer, que é tocar, que é poder viver disso e tal. Mas é uma luta constante, né? É uma profissão que, pra quem não conhece, é uma profissão de muita devoção, né, cara? Às vezes a galera vê muito uma banda no palco e pensa na diversão que é, na zona, na farra e tal, mas por trás tem muito trabalho, tem muita dedicação, né? Pra você gravar um disco, pra compor uma música. É um trabalho.
Fazer um show também.
Exatamente, os shows também são viagens longas, muitas vezes também. Então, é uma vida, bicho, que você sai às vezes 3h30 da manhã de casa pra pegar um avião em São Paulo, sei lá, 6 e pouco pra chegar no Nordeste. O Brasil é um país muito grande, graças a Deus, a gente consegue tocar bastante. Mas é isso, né? Então os dias de luta, eles estão sempre presentes. Mas a glória, ela vem dobrada também quando vem.
A,
né?
Glória,
então,
a glória, na verdade, vem, é que eu acho assim, cara, a gente é uma banda que tem mais de 10 discos, a gente é uma banda que fez uma carreira, né? Cara, no meu ponto de vista, incrível, assim, que a gente continua relevante até hoje. E na verdade, foi, o nosso público foi só aumentando, cara. Muito louco. Incrível. Depois que a banda acabou, né? Que Chorão e Champion partiram. Tipo, a gente, cara, o negócio foi aumentando. Muita gente nova descobrindo a banda. Muita gente, cara. Galera, quando a gente pergunta se é a primeira vez algum show do Charlie Brown, quando a gente tá tocando, cara, é mais de 70% que tá ali, que nunca viu o show do Charlie Brown.
Que legal.
E tão indo no nosso show, assim. Então, isso é muito legal. E isso eu vejo como um dia de glória, né, cara? Porque hoje a gente tá colhendo, na verdade, todo o trabalho que a gente teve, todo, né, essa, junto com a galera. Porque você bota qualquer coisa na internet, sempre vai ter um ou outro lá que vai falar. E, cara, a gente...
É, o Charlie Brown é uma...
Ninguém agrada a todo mundo, não. A gente tá aqui realmente, como o Marco falou, pra celebrar a nossa história, pra comemorar nosso legado, pra continuar passando a vibe do Charlie Brown Jr. E mostrar pra galera que não pôde ir no show, porque a banda acabou, porque não tinha idade pra isso, né? Que muita gente não tinha idade pra...
Então a galera que tava sentada, tava todo mundo sentado... Naquela cadeirinha, né, que tem nos colégios e tal. Então foi um
bem
negócio
Pink
super...
Floyd, né?
Na carteira,
super,
né?
Diferente, né? Eu lembro que o Chorão até falou na época. Ele falou, nossa, eu nunca toquei numa sala de aula, assim. Então, mas a gente toca...
O Hopi Hari foi engraçado. Hari, né? O Hopi Hari, a gente tocou a galera na piscina, na frente, assim. O palco era montado na frente da piscina, assim. Aí tinha uns caras muito já bêbados pra caramba lá, tal. Assim. Cara, a gente já fez muito show. É lógico que, né, que cada rolê é um diferente do outro, né? Mas graças a Deus, assim, cara, a grande maioria dos shows que a gente fez foram antológicos, foram vários festivais, a gente já tocou fora do Brasil. Brasil aqui, cara, é muito louco, porque eu e o Marcão, a gente tá fazendo essa turnê e como tem muita procura, assim, pra Recife, Fortaleza, Manaus, Rio Grande do Sul, Minas, tá ligado? É tipo assim, a gente às vezes recebe muito mais proposta de show fora do estado de São Paulo do que propriamente aqui no estado de São Paulo, tu acredita? É muito legal. E a gente vai. Opa, vai chegar lá um dia. Mas assim, mas é legal isso, porque a galera se identifica realmente com o som da banda. E eu acho que a gente, como fundador ali, como, né, caras que fizeram as músicas, a gente, puta, cara, tem propriedade ali pra estar ali tocando, tá ali representando o som do grupo, e é isso.
Muito bom. Olha, pra você que acabou de sintonizar na Transamérica TMC, nós estamos com os dois fundadores do Charlie Brown Jr., que é o Thiago Castanho e o Marcão Brito, e eles são os melhores guitarristas do rock nacional.
Cara, obrigado,
de verdade.
Cara,
tinha
dois guitarristas, tinha Pretinha na hora da música, ele falou, não, esse solo é meu, esse solo é meu, sai pra lá, tinha essas tretinhas, não, saíram no braço?
Cara, por incrível que pareça, não. Sabia? Porque assim, sempre foi uma coisa muito natural da gente, assim. Não foi. Nunca foi uma coisa assim, não, essa música eu vou solar e você não vai. Ou essa música nunca foi assim. Foi, eu acho que a própria música, se ele chamava um riff, eu ia fazer um complemento em cima do riff que ele tava fazendo. Ou se eu chamasse um riff, ele vinha fazer um complemento e ou a gente dividia um solo, ou puta, naquela música você vai solar, naquela lá eu vou solar. Nunca foi uma coisa de disputa, assim, eu e o Marco, assim, sempre foi muito natural. Né, a gente teve trajetórias, no momento da banda eu saí, ele ficou sozinho, no momento da banda também ele saiu, eu fiquei lá também, mas a gente tem esses três primeiros discos que a gente gravou, né, junto, que foi muito legal, e depois ele volta pra banda também, que foi incrível, quando ele volta pra banda com o Champignon, né, e que eu até tava falando agora há pouco, porque... A gente, quando a gente fez Só os Loucos Sabem, que foi uma música que é uma das músicas mais escutadas e tal, a gente, eu e Chorão, a gente tava se vendo já num momento onde os caras que estavam tocando com a gente naquele momento não estavam mais com a gente nos lugares onde a gente ia fazer os programas de televisão. Então a gente estava indo para, sei lá, para Globo, a gente estava indo para um monte de lugar onde estava indo só voz e violão, porque as músicas que estavam sendo mais tocadas eram voz e violão. E a gente falou, pô, naquele momento a gente falou, putz, cara, vamos né, trazer os caras de volta, porque assim, a essência do grupo e tal, e pô, foi muito legal. Foi uma turnê maravilhosa que a gente fez de 2 anos aí. E, cara, sou muito grato por isso.
E, Thiago, seja sincero, você toca melhor que o Marcão?
Ah, com certeza não.
Com certeza não. Marcão, você toca melhor que o Thiago?
Não, de jeito nenhum.
Quem toca bem nessa banda?
Vocês comentaram é interessante, cara. Às vezes, como as músicas surgem, né, cara? Porque elas surgem de várias formas, né? Às vezes, por exemplo, chega o Thiago com um riff. Às vezes a gente tá tocando numa jam no ensaio, entendeu? Às vezes vem do baixo, às vezes a gente faz no estúdio a música, entendeu? E no meio dessa história toda, vai pintando o arranjo em cima, né? E a música começa a ficar pronta, ela começa a ser construída e aí vai se encaixando solos e tudo mais, né, meu? Então, a gente sempre, o Charlie Brown sempre teve esse lance legal das duas guitarras. A gente tem uma conversa assim, entre as duas guitarras. A gente
que não é muito habitual, né?
Isso é, a gente sempre legal. Procurou fazer coisas diferentes, né? Em algum ponto da música a gente se junta, a gente dobra, que é legal, às vezes um refrão e tal, mas você vê, sempre tem esse lance, uma guitarra tá fazendo uma outra linha e tal, então é legal isso aí, essa parte é bem legal.
Bom, já que estamos já aqui com os dois maiores guitarristas do rock nacional, eu gostaria de propor uma brincadeirinha, uma leve interação. E pra isso, eu vou chamar o rei dos games, Marcelo Batista, por favor.
Na verdade, não é um game, são mensagens que a gente filtrou dos nossos ouvintes.
Boa.
Que mandaram aqui pra rádio, né? Mini Ruth, por gentileza, você pode começar, por favor?
Vambora, o Sávio Henrique, ele mandou, o Chorão era primo da Sônia Abrão. O Marcão Brito é primo do Davi Brito?
Não. O pessoal pergunta, tem umas pessoas aí, né? O Brito, né? O mesmo sobrenome com 2 T's, tinha aquele o repórter também, não lembro agora o nome.
Sim, Brito
dele.
Sim, Brito Júnior.
É, o pessoal me perguntava pra caramba, né?
Silvio Brito.
Silvio Brito também. Todo mundo louco. Essa me identifica até, mas é. Mas não é meu primo, podia ser, né? É, Silvio.
A Cássia Mello diz o seguinte: juntando atitude, som e imagem, vocês se consideram a banda famosa mais rock and roll da história Brasil?
Cara, não sei se é mais rock and roll, porque a gente veio de uma época, cara, que a gente tava falando disso. Quando a gente saiu, tinha uma cena de rock and roll toda acontecendo. Então, quando a gente saiu, tipo, o Raimundo já tava na parada, o Plant Ramp já tava no negócio, entendeu? Então, e a gente tinha sempre esse trio que a gente fazia muitos shows assim, era Charlie Brown, Plant Ramp e Raimundo. E era a trinca de ouro, que a gente, saiu lotando o Brasil inteiro. Então, eu vejo que a gente vem de uma geração que tinha uma cena de rock and roll que tava acontecendo naquele momento, onde uma banda apoiava a outra, onde nos festivais, tinham festivais basicamente de rock and roll que estavam acontecendo naquela época, e eu acho que é totalmente diferente de hoje em dia, porque a gente está numa época totalmente diferente, onde a diversidade ela reina, e eu acho isso maravilhoso, mas a gente é de outra época, cara. A gente, o nosso primeiro disco sai em 97, onde tinha toda uma cena, fora falando, a gente falando de Raimundos, a gente falando
de Planet Camp,
mas a gente também, pô, Skank, Jota Quest, toda a galera que tava ali, aí depois veio o CPM 22, aí depois veio o NX, né, cara? Então, são momentos diferentes da história da música, né?
Muito bom. É que pra mim é impressionante como o Charlie Brown é muito icônico, porque vem no momento onde a gente não tinha, de fato, a banda. Vocês, praticamente, pra mim, pelo menos, são os, sei lá, os percussores do movimento, assim. A gente não tinha. Tem o Planet Ramp, tem Raimundos, mas uma outra pegada, né? E aí vem o Charlie Brown.
Mas você tá falando um negócio mais interessante, cara, porque assim. Como era diferente o Planet
demais.
Do Raimundos, e o Raimundos era do Charlie Brown, como o Charlie Brown era diferente do Raimundos também. Então acho que essa linguagem que a gente tinha sonora também, de trazer elementos musicais, né, cara? Porque a gente era uma banda que a gente não fazia só rock. A gente fazia um rock, a gente fazia um reggae, a gente fazia um hip hop, a gente fazia
proibida pra mim,
cara. Tinha uma unidade no meio disso tudo, né? Mas é um lance legal, uma característica dos anos 90, assim, de várias bandas que a gente gente curtia também essa mistura de você ter uma diversidade no som, que a gente sempre gostou também, porque deixa a banda mais eclética. É, então, isso ficou meio a cara do Charlie Brown, né? Eu acho que poder sintetizar vários estilos num só, né?
E o que vocês acham da galera que fala, ai, nossa, o rock tá morrendo, a cena não é mais a mesma, enfim...
Não, eu acho que o mundo tá mudando, né, meu? Então não é que o rock tá morrendo, eu acho que assim, é natural que existam renovações, né? Por exemplo, hoje o rap, o trap, o funk mesmo fala muito com o jovem. Eu acho que eles têm uma linguagem que eles não se apropriaram, mas eles tomaram esse espaço que o rock sempre teve, né, meu? Dessa coisa, o rock, na minha opinião, ele ficou um pouco mais comportado, né? Vamos dizer assim, do que era aquele conceito raiz do rock and roll de contestação. Mas o mundo também está mudando no meio disso tudo e tá surgindo várias bandas também muito boas de rock, né? Que de repente não estão na mídia.
Eu ia falar isso agora, né?
Mas que tem muita qualidade.
Vocês acham que existe alguma banda que lembrem vocês?
Ah, tem. Pô, a gente é fã de muitas bandas que tem a ver com a nacionalidade, né? O Suicide Tennis, por exemplo, tal. Agora, eu acho que. Cara,
brasileira, né? É, brasileira e da qualidade. Você disse que o rock não morreu, que tem bandas,
cara,
que não estão na mídia.
Charlie Brown hoje tem uma...
Perguntinha capciosa minha, né?
Não é que lembra, cara, mas eu sei que eles gostam muito da gente, cara. Caramba, pô, aquela galera de BH, velho, que é o... Meu Deus, me deu um branco agora, mas eu já vou lembrar.
Enquanto você lembra, o Batista vai trazer outra mensagem.
Sim, tem outra mensagem aqui. O Arthur Santini, ele diz o seguinte: sou guitarrista e toco na noite com minhas bandas há 8 anos. E aí o povo quer me pagar com sanduíche, bebida, menos com dinheiro. Qual foi o pior cachê da vida de vocês? Ele pergunta, o Arthur.
O cachê zero, né?
Zero
cachê. Muitas vezes a gente pagava pra tocar, né, cara? Porque a gente não tinha cachê nenhum e a gente tava pagando margão, gasolina, né? A gente tava pagando, né, transporte, pô, e fora isso, carregando equipamento, né, fazendo força, né? Tem que pegar a caixa de guitarra, tem que pegar...
Uma,
né,
alimentação rolava.
Ah, não, por nossa conta, né?
A gente comia o que dava
pra comer ali na época e tal. A gente não estava muito preocupado com isso, a gente estava preocupado em estar junto, né, realmente, os cinco, e conseguir tocar em algum lugar, né, tal, né. E a gente teve muita sorte, assim, de cruzar com pessoas, e em 97 a gente conseguiu lançar aquele disco que caiu na boca da galera. A primeira música foi Couro Vai Comer, né, os caras do Charlie Brown invadiram a cidade, que eu acho que ali pegou legal, foi um escasão, né.
Total.
Esse primeiro disco é muito louco, porque ele entra com esse ska, depois ele vai para tudo que ela gosta de escutar, que é um rock. Aí depois a gente vai pra Proibida Pra Mim, que é um clássico. E aí depois a gente finaliza esse disco com Quinta-feira, né? Aquela parecia inofensiva, mas te dominou, né? Que é um reggae. Então, acho que esse disco fala muito sobre a banda. E, na verdade, quando a gente vai do primeiro pro segundo, todo mundo falava assim: nossa, mas vocês estouraram 6 músicas na rádio e tal, como é que vai ser agora? Aí a gente vem com o Zóio de Lula, com um clipe na praia, que é um reggae.
Te levar,
né? Então,
Te Levar,
Inclusive, vocês estouraram com 6 músicas na rádio e deram um trabalho pro Batista aqui. Ô, Mini Ruth, você falou que é fã e você é fã mesmo.
Eu sou.
Porque a gente tava comentando aqui nos bastidores as músicas. Qual é a sua música favorita do Charlie Brown Jr.? Eu comentei a minha, com certeza, Proibida Pra Mim. E a Mini Ruth falou, também, eu gosto muito. E aí a gente foi lá, foi ouvir de novo, e eu reparei que o título da música é Proibida Pra Mim, entre parênteses, Grazon. Que é isso? Eu nunca entendi.
Grazon é a Graziella, que era a esposa do Chorão, né?
Ah,
então aí
entendi.
Tinha uma dedicatória pra ela ali, no sentido, né, da letra, tal, uma letra de amor. E era a mulher dele, né? Então aí ele resolveu botar entre parênteses era o nome dela, Graziella, né? Então ele chamava ela de Grazon. E, pô, cara, essa música foi muito legal, cara. Tudo que ela alcançou, tudo que é onde a gente chegou. E outras músicas também, né? Então, é muito bonita. Essa música também tem uma versão do Zé Cavaleiro, que é maravilhosa. Tem uma outra versão da gente, que não é a versão original. Depois você procurar na internet, você vai ver. Uma versão meio baseada na do Zé Cavaleiro, só com uma versão guitarra limpa.
Pô, legal,
tal.
Então vocês gostam dessas versões.
A gente gosta de, né, tanto nesse show que a gente tá fazendo, que a gente até vai falar dele, mas a gente tá querendo trazer realmente muita, porque o Charlie Brown, você imagina que a gente fazia discos aí com 15, 20 músicas e tal, e a gente trabalhava 3.
Então ficava muita música de fora, cara. Então música o que, boa, que a gente inclusive. Tá querendo trazer, né, pra esse show, né? O Thiago e Marcão, o Charlie Brown Jr., acústico. A gente tá querendo trazer realmente músicas que nunca foram tocadas pelo Charlie Brown. Músicas que não, não vou
foram
falar
gravadas,
como lado B, né? O Chorão tocado, gravava, né? Mas ficou uma coisa assim. Ficava ali no disco. Então a gente fez, a gente revisitou toda a obra, falando, nossa, isso aqui é legal, essa aqui a gente tem que pegar, que essa legal. Aqui a galera canta pra caramba, porque a gente tem um feedback muito legal da galera, assim, sabe?
É porque o Charlie Brown, ele lançou, isso é uma coisa legal, assim, de lembrar, ele lançava um disco por ano, praticamente, né? A gente gravou o primeiro álbum, que foi o álbum que deu super certo, como você falou, pô, foram 5 hit singles, que tocaram bastante no rádio, Coro Vai Comer, Proibida Pra Mim, Tudo Que Ela Gosta, etc. E a partir daí a gente gravou um disco por ano, entendeu? Então, assim, tinha muitas músicas e muitas não davam tempo de tocar no show, porque quando você vai tocar num festival, você tem um bom problema, né? Vamos colocar assim, né, cara? Você tem muita música que você gosta, mas você não tem tempo pra tocar.
Mas agora vocês vão poder escolher ali com afinco os próximos shows que vão ter de Charlie Brown Jr. E a gente vai falar mais sobre isso. Mas antes, eu tenho a PPP. Sabe o que é PPP? Pergunta problemática e polêmica.
Vixe, Maria!
Seguinte, meus amigos, a gente estava aqui mencionando das versões que fizeram, algumas versões das músicas que vocês lançaram lá em 97, como Proibida Pra Mim, Zé Cabaleiro. Mas, atualmente, qual artista vocês não gostariam que gravassem as músicas de Charlie Brown Jr.?
Tiririca?
Boa. Você acha...
Não esperava, né?
Não esperava. Eu juro, eu achei que fosse colocar vocês aí numa situação.
Não, mas é bom que a gente já viu umas versões, cara, que surpreendentemente ficaram boas, até de outros estilos que a gente não necessariamente ouve bastante, tipo pagode, samba, eu já vi muitas coisas bacanas, né? Que eu fiquei até feliz, que falei, caramba, a música é boa mesmo, porque pra ficar, né, bacana num estilo que eu não ouço tanto, entendeu? Isso é interessante,
mas
né,
a gente, ó, deixa eu falar uma parada, você tá falando um lance interessante, porque a gente recebe muito pedido, cara, pra as músicas do Charlie Brown, pra galera que, às vezes tem um cantor que ele quer fazer uma citação de alguma letra do alguma parte, o cara quer usar algum riff, aí a gente sabe o que a gente pensa, cara? A gente, às vezes tem alguns estilos que não são o nosso estilo, mas a gente acha legal artistas de outros estilos, na verdade, curtirem e terem isso como inspiração. Então a gente, muita coisa a gente libera realmente. Teve pouca coisa que a gente não liberou, assim, porque a gente realmente tipo escutou. Ah, eu não tenho de cabeça aqui, mas algum artista que a gente achou que não era legal, assim, pra fazer, mas pouca gente, assim. Não vou falar o nome, não vou citar.
Foi por conta do artista, foi por conta do resultado?
Foi por causa do resultado, realmente, que a gente achou que, puta, nada a ver, sabe? Acho que não tem nada a ver isso aí. Então, mas a grande maioria a gente libera mesmo, a gente, e assim... É diferente isso, né, cara? Porque tem pessoas de outro... Cara, que nem o João Gomes, né? Que ele gravou... Ele gravou Pontes Indestrutíveis.
Sim.
Que foi pra novela e tal. Então, sabe, ficou maravilhoso, cara.
Foi uma versão forró.
Foi uma versão de forró, na verdade. Pô, forró, rock, né? Que loucura, né? Então, assim, e o cara pegou e, cara, ficou muito boa a música, né?
Vocês querem ver ele fazendo a versão rock agora? Gostariam de ouvir?
Ah, seria legal, hein?
Ah, seria.
Dá pra convidar pro João Rock. Pô,
então,
boa ideia.
Loucura. Não, mas assim, mó legal isso, né, cara? Porque o cara é um artista de outro segmento, um cara que tem um talento grandioso e tal. E ele conseguiu botar a cara dele numa música rock and roll, né, cara? Então, interessante isso.
Pessoal que tá ouvindo a gente agora na rádio, consegue ouvir lá no fundinho o João Gomes cantando Pontes Indestrutíveis, versão forró. Muito bom, muito bom. Olha que delícia. Bom, Marcelo Batista, eu gostaria que você agora propusesse uma interação com os nossos convidados.
Mais
por
uma.
Favor.
Mais uma. A gente sabe que banda tem muito perrengue na estrada, né? Muito perrengue. Então a gente... listou aqui algumas situações e a gente quer que vocês respondam se é pouco perrengue ou é muito perrengue se isso acontecesse. Vai lá, Mini Ruth!
Vambora pra primeira, camarim improvisado.
Ah, isso é mole, isso a gente tira de letra.
Pouco perrengue. Contratante que atrasa cachê.
Muito perrengue. É muito perrengue.
Usar banheiro de ônibus.
Ah, isso aí já faz parte do nosso...
E número dois, no ônibus não pode, né? Então, assim... Tem que parar o ônibus.
Tem que parar no grau. Quarto de hotel sujo.
Complicado, eu acho. Cara. Dependendo do nível da sujeira, né? Já aconteceu bastante com a gente no começo, né?
Ah. Comida de bar de beira de estrada.
Perigoso. Você nem imagina o que você come.
Perigoso.
Você não imagina.
Já deu ruim com isso?
Ah, cara, já. Teve um funcionário nosso aí que ficou um mês no hospital aí, que ele pegou uma doença aí, uma parada assim.
Ebola.
Por causa de um hambúrguer lá que ele comeu e assim, ficou ruim o negócio. Tem que tomar cuidado, mas na verdade é isso, você nunca sabe, né? Então a gente procura. Tem artista que eu não vou citar, mas tem um artista que é amigo meu que eu viajei muitos anos com ele, ele só comia no Subway. Então onde ele ia, Subway, isso aí quando eu não tinha Subway, fudeu, né? Então assim, mas é perrengue, cara, você tem que comer. Eu assim, eu tenho uma teoria que é o seguinte, eu compro um pão Puma, 300 gramas de presunto, 300 gramas de queijo, faço um sandubão ali, ó, meu amigo, já era, entendeu? É, cara.
E vai que vai.
Vai que vai, vambora.
Equipamento de som meia boca, pouco perrengue ou muito perrengue?
Isso é bastante perrengue, a gente toma um cuidado danado com isso aí, porque... Você pode arruinar o show, né? De uma banda, né? Você pega um equipamento bichado. Agora, todo mundo que tem banda tem que passar por isso, né? Pra aprender, né, cara? Eu já passei por uma roubada master, vou te falar a pior delas. Eu fui uma vez tocar com uma banda que tive.